Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Nós estamos ministrando essa série Comece Bem. Fala para quem está pertinho de você, comece bem esse ano, meu querido, minha querida. Comece bem, comece bem. É, você não é um homem de sorte, você não é uma mulher de sorte, você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada. Crente não tem sorte, crente é abençoado, quem pode dizer amém? Então eu creio que nesse ano a bênção de Deus vai chegar sobre a tua casa. Mas tem algumas atitudes que nós precisamos ter, não é? Como resposta ao que Deus tem feito para nós, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Eu comecei a ministrar duas semanas atrás sobre o tema Comece Bem. Compartilhei alguns conselhos do meu coração como pastor. Semana passada eu ministrei sobre o tema que nós precisamos desenvolver, reconhecer a nossa dependência do nosso Deus. Citei o exemplo aqui de três personagens bíblicos: Abel, Maria de Betânia e aquela mulher que derramou o bálsamo aos pés do Senhor Jesus. E hoje eu quero concluir com o tema Viva o Propósito de Deus. Viva o Propósito de Deus. E quando a gente fala sobre propósito, a palavra propósito é uma palavra muito ampla, não é? Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar muitos sinônimos, não é? Propósito é muito mais do que ter uma intenção. Ter um propósito, viver por um propósito é muito mais do que apenas ter a intenção de fazer alguma coisa. Propósito tem a ver com aquilo que nos impulsiona. Tem a ver com aquilo que impulsiona as nossas ações, as nossas decisões. Propósito tem a ver com aquilo que traz significado para as nossas vidas. E Deus quer fazer de você um homem, uma mulher, que vive para cumprir o propósito de Deus. Não há felicidade, não há realização fora desse chamado de cumprir o propósito de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Vocês estão comigo, gente? Diga assim: Jesus é o meu maior exemplo. Quando você olha para Jesus, queridos, esses dias o nosso filho mais velho, o primogênito, o Pedro, fez 33 anos. E a gente estava brincando com ele, né? A idade que Jesus morreu, não é? 33 anos. Eles brincaram entre eles, né? E um jovem de 33 anos, Jesus, que veio para cumprir uma missão, veio para cumprir um propósito. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, que ele deixou a sua glória. Sendo Deus, esvaziou-se da sua glória para se tornar homem, porque ele veio para cumprir um propósito, veio para resgatar as nossas vidas. Isaías 53 nos diz que ele, o profeta, falando sobre Jesus, não é? Sobre a sua obra expiatória, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É por isso que Jesus, ali na cruz do Calvário, não é? Quando ele cumpriu a sua missão, o seu propósito, ele declarou: está consumado. Eu cumpri, eu fiz, não é? Os homens tentaram matar Jesus antes da hora, os homens tentaram vir para impedir que ele fizesse a sua obra, mas Jesus cumpriu completamente o seu chamado. Jesus cumpriu completamente o seu propósito. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, que eu e você cumpramos a vontade do Senhor, que nós possamos chegar no final da nossa vida celebrando o que Deus fez. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Celebrando o que Jesus fez. Que tremendo a gente poder dizer como o apóstolo Paulo: eu estou chegando no final da minha carreira. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a fé. Eu fiz tudo aquilo que Deus preparou para mim. Eu quero começar lendo com vocês Romanos capítulo 8, verso 28. Esse é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, na versão atualizada. Eu sempre uso a NVI, mas eu acho que alguns versículos atualizados, eles têm uma conotação mais forte. Esse é um deles. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade ou não, irmãos? Até aquelas que nós não entendemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler comigo esse versículo mais uma vez? Todo mundo junto? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Está falando sobre eu e você. Você ama Deus? É sobre você. Eu vou dizer de novo, você ama? Quem aqui ama Deus de todo o seu coração? Esse versículo é sobre você. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito aqui, palavra grega, ela tem uma conotação interessante, não é? Ela traz essa ideia de algo que vai sendo revelado, algo que vai sendo apresentado, algo que estava oculto e vai se revelando. Esse é o sentido da palavra propósito na Bíblia. Nós encontramos essa verdade, Deus se revelando logo após o pecado. Irmãos, Deus nunca foi pego de surpresa. Quando o homem pecou, Deus já tinha um plano. Deus nunca é pego de surpresa. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que conhece o fim desde o começo. Quando o pecado acontece, quando Satanás pensou, meus irmãos, que tinha destruído o plano de Deus, Deus já tinha um eterno propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Ele tinha um plano. E esse plano foi sendo revelado. Quem conhece, quem já fez a ICM, quem fez o Inacolis, sabe o que eu estou falando. Deus foi se revelando nas suas diversas alianças. Desde lá do Éden, começando em Adão, até culminar com a nova aliança em Jesus Cristo. Alguns sugerem que tem uma aliança, mais aliança eterna, que fala sobre o que vai ainda acontecer com a igreja, quando nós estivermos diante do Senhor. Mas Deus foi se revelando, Deus foi se revelando em diversos nomes, que representam expressões do seu caráter. Falar sobre o propósito eterno de Deus, sem mencionar a igreja, não faz sentido. A igreja representa o eterno propósito de Deus. E a igreja somos nós. Então falar sobre o propósito de Deus é falar sobre nós. Sobre o nosso chamado. Sobre o que Deus reservou para mim e para você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, olha, procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Irmãos, esse é um mistério. Em outro lugar, o mesmo apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, é o nosso dever, meus irmãos, descobrir qual é essa vontade. Salmo 139 diz que antes de nós nascermos, quando fomos concebidos, Deus escreveu coisas maravilhosas ao nosso respeito. Diz que todos os nossos dias foram escritos, determinados por Deus. E aí, meus irmãos, a minha intenção tem que ser, o meu coração tem que ser, Senhor, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero descobrir tudo aquilo que foi escrito sobre o Davi, o pastor Davi, porque eu quero saber se eu estou cumprindo ou não o meu propósito. Deus escreveu coisas maravilhosas ao seu respeito. Deus escreveu coisas maravilhosas ao seu respeito. Então eu quero resumir aqui em 5 palavras o que eu entendo ser o propósito de Deus para nós. 5 palavrinhas poderosas, poderia ter mais, eu quero resumir nessas 5 que Deus colocou no meu coração. Primeira palavra, que é uma das mais poderosas na Bíblia, adoração. E aqui o Beto já comentou hoje, eu falei na semana passada, esse é o nosso primeiro chamado, é para isso que nós fomos criados, nós somos seres adoradores, é para isso que nós fomos criados. Existe, meus irmãos, dentro do ser humano, uma inclinação natural para a adoração. Existe no ser humano a necessidade de encontrar alguma coisa maior, que faça sentido. Todo mundo que nasce, a Bíblia diz que após Adão, primeiro Adão, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem, estão longe, destituídos estão da glória de Deus. Então, estar longe de Deus, separado de Deus, cria um vazio. Cria uma lacuna que precisa ser preenchida. E o homem e a mulher que não conhece Deus está à procura disso. Tenta preencher isso com muitas coisas. Mas somente Deus pode preencher. Somente a presença de Deus, quem pode dizer amém, pode dar significado para uma pessoa. Somente a presença de Deus pode completar os anseios do coração do homem. Os vazios do coração do homem, somente a presença de Deus. Meus irmãos, Paulo, quando estava escrevendo ali, aliás, declarando um discurso maravilhoso ali na cidade de Atenas, uma cidade idólatra, ele encontra ali um templo dedicado à deusa Diana, e Irmãos, ele toma palavras, multidões começam a se juntar para ouvir o apóstolo Paulo, e ele declara essas palavras que eu vou ler com você. Atos 17, 26 a 28, de um só, estava se referindo a Adão, de um só, fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Deus fez isso para que os homens o buscassem, pois nele vivemos, nele nos movemos, e nele nós existimos. Então Paulo está dizendo, olha, o homem foi criado, o ser humano foi criado para buscar a Deus. Essa necessidade está lá, não é um preenchimento. Existe um vazio existencial que somente a presença de Deus pode preencher. Se você está aqui e você nunca experimentou isso que eu estou te falando, nessa manhã você pode sair daqui cheio da presença de Deus no teu coração. Nessa manhã Deus pode mudar o teu futuro. Nessa manhã Deus pode começar a escrever uma nova história na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus pode mudar as suas finanças. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar os seus relacionamentos. Deus pode fazer de você uma pessoa nova, porque em Deus todas as coisas são mudadas. Ele transforma, ele muda e ele dá sentido à nossa vida. Aleluia. Eu gosto de encontrar na Bíblia, quando a gente estuda um princípio da palavra, tem um princípio de interpretação bíblica que é o princípio da primeira menção daquela palavra ou daquele princípio. Sempre que você quer estudar um tema na palavra, seja qual for, procure a primeira vez em que esse tema é mencionado nas Escrituras. Você vai encontrar ali um princípio, você vai encontrar ali uma verdade. A palavra, estamos falando sobre adoração, não é? Porque o que eu estou falando sobre a necessidade de Deus tem a ver com a nossa atitude de adoração. É, a primeira vez que nós encontramos o verbo adorar está em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Diga assim, fomos criados para adorar. Fala para alguém, você foi criado para isso, meu querido, para adorar. Você é um adorador. Ou você vai adorar Deus, ou você vai adorar alguém ou alguma outra coisa. Nós somos seres criados para adorar. Olha o que diz aqui em Gênesis 22, versículo 5. Vamos tentar entender, na primeira menção da palavra, do verbo adorar, qual é o sentido, qual é o significado que está por trás. Disse ele, Abraão, aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, nós voltaremos. Aqui você conhece, quem conhece o contexto sabe, Deus havia dito para Abraão, Abraão, pega o teu filho, aquele que você ama, o teu único filho, o filho da promessa, e me oferece. A Bíblia diz que Deus estava testando o coração de Abraão, irmãos. No capítulo 22, mesmo capítulo no comecinho diz, pôs Deus Abraão à prova. Deus diz, eu quero que você me entregue o seu melhor, eu quero que você me entregue o que você mais ama. Isso tem a ver com adoração? A adoração tem a ver com Deus estar no primeiro lugar. A adoração tem a ver com prioridade. A adoração tem a ver com quem está sentado no trono do nosso coração. O trono do nosso coração, no coração de cada um aqui tem um trono, e esse trono nunca estará vazio. Ou Deus estará sentado, ou Jesus estará sentado para ser o Kyrios, para ser o Senhor, ou alguma outra coisa vai sentar naquele lugar. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Quem tá, né? Ou Deus estará sentado naquele lugar, ou alguma outra coisa, ou alguém. E aí, Deus disse para Abraão, me entrega o filho que você ama. A Bíblia diz que no outro dia de madrugada, Abraão se levantou, meus irmãos. Ele foi ali e ele declarou isso, olha, eu e o rapaz iremos e vamos, depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Porque Abraão tinha certeza, irmãos, nós voltaremos. Eu estou entregando a Deus, estou oferecendo a Deus. Essa é a atitude do verdadeiro adorador. A palavra, esse verbo aqui, adorarmos ou adorar, significa, diga assim comigo, inclinar-se. Significa prostrar-se diante do Senhor. Adorar significa inclinar-se. Significa prostrar-se diante do Senhor. Sabe o que isso mostra para mim? Que adoração tem a ver até com a nossa postura física. Eu olho aqui num ambiente como esse, enquanto nós estamos louvando aqui, adorando com cânticos, e a gente consegue perceber onde estão os adoradores. Quando Jesus caminhou nessa terra, irmãos, eu citei semana passada a mulher que se lançou aos pés do Senhor Jesus, enquanto os que conheciam a palavra estavam criticando, não é? Lançando um olhar crítico sobre aquela situação. Essa mulher não quis nem saber, ela se curvou diante do Senhor, porque ela era uma adoradora. Adoração tem a ver com uma postura, até física. As suas palavras demonstram o seu físico, a sua postura física. Quem pode dizer amém, irmãos? Demonstra o que está dentro do seu coração. Falar sobre adoração é falar sobre um estilo de vida. É uma decisão diária de honrar a Deus, de entregar a Deus aquilo que nós mais amamos. E talvez nessa manhã ou nesses dias, Deus esteja pedindo para você: me entrega isso, me entrega aquilo, me entrega aquele filho, aquela filha, o seu marido, a sua esposa, me entrega a situação na sua empresa, me entrega isso que está tomando conta do seu coração. A atitude de adoração é render, é entregar. E é algo que não é fácil, irmãos. Tanto não é fácil que Jesus disse em João capítulo 4, verso 23, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai encontra com facilidade. São esses que o Pai procura. Se Deus está procurando, é porque está meio difícil de encontrar. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus está vendo aqui vocês como adoradores. Deus está olhando para vocês como uma igreja. O nosso sonho é sermos uma comunidade de adoradores. Quem pode dizer amém? Coloquei aqui uma frase para finalizar esse ponto. Adoração somente acontece quando existe obediência radical e entrega total. Ou você é um adorador ou você não é. Não tem meio termo. Ou você entrega ou você retém. Ou você abre mão para Deus governar. Não dá para Deus governar pela metade. Não dá para entregar meia parte. Ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Eu quero entregar tudo. Quem está comigo aí, diga amém. Quem quer entregar tudo ao Senhor, diga amém. Quem pode aplaudir Jesus nessa manhã? Adoração. A segunda palavra que define o nosso propósito em Deus, proclamação. Eu vou explicar a vocês. Marcos 16, versículos 15 a 17. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos pastores. Não, acompanharão a todos os que creem. Sinais e maravilhas. Mas essa foi, meus irmãos, não foi um pedido, foi o imperativo de Jesus. Saiam pelo mundo, preguem o evangelho. Não foi exatamente o que os irmãos fizeram aqui, meus irmãos, aqui nas nossas campanhas, saindo pelo Brasil, espalhando a palavra do Senhor. Jesus estava dizendo: não retenham o que vocês têm recebido. Eu acredito de todo o meu coração que cada pessoa que nasceu de novo, quem aqui conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão. Quem aqui nasceu de novo? Cada um de nós que nasceu de novo tem um encargo colocado por Jesus: proclamar as boas novas. Proclamação. Pregação. Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, pois virá o tempo. Presta atenção, veja se isso não está acontecendo hoje, irmãos. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo como que coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos, às fábulas. Mitos aqui, narrativas, invenções, mentiras, que são massificadas como se fossem verdades. Está acontecendo nos nossos dias ou não, irmãos? Existe hoje uma ira, existe hoje tudo aquilo que representa a palavra, tudo aquilo que representa valores, tudo aquilo que representa padrões absolutos, está sendo questionado. Mas não é só um questionamento. Há pouco tempo atrás era uma coisa meio assim, não é, camuflada. Hoje é descarado. Existe uma ira, existe uma intenção de calar a voz da igreja, existe uma intenção de trazer medo, colocar medo no coração das pessoas para que elas não se expressem. Porque existem principados e potestades que estão dominando o sistema de comunicação, meus irmãos. É incrível como as mentiras estão sendo espalhadas. como a relativização está acontecendo. Você quer assistir um filme hoje, você não ouve mais o nome de Deus. Há pouco tempo atrás, era muito comum você ter um filme, não é? Produzido por Hollywood, a família se reunindo, a família orando. Hoje nem sequer o nome de Deus é mencionado. Muito pelo contrário. Quem concorda com o que eu estou dizendo? O sistema está aí, não é? Principalmente as mídias. Por isso, tanto empenho nos governos em calar, em controlar as mídias, controlar o que nós dizemos, o que nós falamos. Porque o mundo jaz no maligno. Mas Deus está levantando uma geração que não tem medo de proclamar a palavra do Senhor. Alguns pais diriam assim: pastor, está ficando difícil. Pastor, como é que vai ser no futuro? Os nossos filhos, pastor, vão enfrentar, vai ser terrível. Como é que eles vão sobreviver, pastor? Se agora está assim, como é que vai ser daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Eu quero dizer para você, daqui a 5, 10, 15 anos, os seus filhos serão profetas do Senhor, que trarão um profundo impacto nessa geração. Eles irão proclamar a palavra. Eles não pregaram a palavra do Senhor. Se você semear a palavra no coração do teu filho, da tua filha, eles se tornarão proclamadores da palavra. A minha Bíblia diz que nós não vamos criar os nossos filhos para a calamidade. Amém? Quem pode dizer amém? É o que diz a tua Bíblia, meu irmão. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando ela for grande, for adulta, não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Paulo disse em certa ocasião, Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outra passagem ainda em Romanos, o mesmo Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão o nome de quem jamais ouviram? E como ouvirão se alguém não pregar? Como pregarão se não forem enviados? Irmãos, você e eu fomos chamados para pregar a palavra do Senhor, para semear a palavra do Senhor. Eu escrevi uma frase aqui que define esse ponto. Em nossa jornada, você pode ler comigo lá? Vamos lá. Em nossa jornada, cada um de nós é um enviado de Deus para proclamar as boas novas. Você vai sair daqui hoje, amanhã você vai enfrentar o seu trabalho, amanhã você vai enfrentar o mesmo ambiente, você não vai para lá com medo não, você vai lá como um profeta do Senhor, porque você tem uma palavra na sua boca para proclamar, você tem as boas novas, quem pode dizer amém, para proclamar, diga assim, adoração, proclamação. Isso define o nosso propósito. Em terceiro, a terceira palavra-chave, compromisso. Adoração, proclamação, compromisso. Eu não vou estender muito esse ponto, porque na próxima semana, isso tem a ver com o tema desse ano, eu vou falar um pouquinho mais. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 17, na versão, na linguagem de hoje. Eu peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham o quê? Raízes e alicerces no amor. Que versículo maravilhoso, meus irmãos. Raízes e alicerces no amor. Enraizados, alicerçados, ligados, conectados. Satanás está empenhado em destruir o nosso compromisso de uns com os outros. Satanás está empenhado em destruir o compromisso com a família. Gente, esses dias eu tive uma experiência vindo para a igreja. Estava vindo para a igreja de manhã, para o trabalho. Eu parei ali na esquina, onde tem ali o Mr. Cuca. Parei ali porque os carros estavam passando, né? Aquela confeitaria Mr. Cuca. Estou ali com o meu carro e eu vejo um quadro. Eu vejo um senhor, um rapaz, um homem com seu filho. O rapaz devia ter os seus 30 e tantos anos, filhinho de 5, 6 anos de idade. E me chamou a atenção o que estava acontecendo ali. Eu consegui enxergar ali um pai saindo com o seu filho, para ter um tempo com o seu filho. Quem sabe atrás disso teve uma mãe dizendo, olha, você precisa sair com o fulano. Investe um pouquinho nele, sai um pouquinho com ele. E estava ali o pai com aquela criança. Mas sabe o que o pai estava fazendo? O pai estava ali, irmãos. O pai deu um brinquedo para a criança brincar. E o pai estava no celular. E a criança estava do lado dele, brincando, olhando para ele, tentando chamar a atenção do pai. E o pai estava ali, navegando no seu celular. E eu fiquei, aquilo me chamou tanto a atenção que eu fiquei parado. Os carros começaram a buzinar atrás de mim. E aquilo me chamou a atenção. Eu vim para a igreja e esse pensamento veio, puxa, é exatamente isso que o diabo está fazendo, está tentando desconstruir os nossos relacionamentos. Então, puxa, esse senhor, esse rapaz talvez voltou para casa e a esposa disse, puxa, que bom que você teve um bom tempo com o nosso filho, né? Eu pergunto a você, ele teve um bom tempo com o filho dele? Incrível como esse negocinho aqui é uma bênção, mas ele, é incrível como as mídias conseguem conectar quem está longe e conseguem separar quem está perto. Eu já falei isso aqui para vocês. Provavelmente enquanto eu estou pregando aqui para vocês, tem alguma coisa aí competindo com a minha mensagem. Tá certo que deve estar um pouquinho chata, né? Não tá não, irmão? Tá certo que o pregador não ajuda muito? Não. Mas enquanto a gente está pregando aqui, quantas e quantas vezes a gente percebe? Estou fazendo pesquisa, pastor, na Bíblia, Bíblia Online. Salmo 133 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, repete comigo assim, ali, diga assim, ali, onde a igreja se reúne. Vamos lá comigo, ali, onde a igreja se reúne, em comunhão, em compromisso, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bênção ordenada acontece onde tem compromisso. Bênção ordenada de Deus acontece onde existe compromisso. Repita comigo essa frase, finalizando esse ponto. Vamos lá comigo, vamos lá. Vamos lá? Tá aí não? Da mesma maneira? Vamos lá. Da mesma maneira, como algumas coisas Deus libera apenas no lugar secreto, há outras que Ele só libera quando estamos reunidos como igreja. Tem algumas coisas na sua vida e na minha que só serão liberadas na nossa intimidade com Deus. Tem algumas situações na casa, no casamento, que só vão mudar depois de muita oração. Você, Deus, você e sua esposa, você no seu quarto secreto, você se derramando diante do Senhor. Mas, meus queridos, existem algumas coisas que só são liberadas no meio da congregação. Diga assim, compromisso. A quarta palavra-chave, serviço. Diga assim, adoração, proclamação, compromisso, diga assim, serviço. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Não são as boas obras, não é o meu mérito que me salva, mas a salvação quando entra no meu coração, ela me leva. Quem tem Jesus não é mais a mesma pessoa. Suas atitudes mudam. Mateus 5,16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Diante dos homens. Para que vejam. Eles precisam ver, irmãos, os seus amigos, os seus parentes. Eles precisam ver alguma coisa diferente em você. Tem que ser intencional. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha o que nós vimos aqui, irmãos, as campanhas. Eu poderia citar aqui o que foi relacionado ali no vídeo. A Isa e o André me enviaram tudo que eles fizeram ali, restaurando as escolas, a escola onde eles ficaram, não é? Restaurando o ventilador, o fogão que não funcionava. Deixaram lá, levantaram, fizeram um upgrade lá na escola, irmãos. Abençoaram aquelas pessoas, com licença. Senão eu vou cair aqui em cima, vai ficar feio, né? Diga assim, boas obras. Como igreja, nós temos diversos projetos. Desde que a igreja foi fundada há 60 anos, a história da Igreja Nova Aliança se mistura com a história da cidade de Londrina. Nós temos servido a nossa cidade. Mas eu me lembro, em 2014, aliás, foi esse ano, esse tema desse ano nós demos o tema, estabelecemos o tema de Atos de Compaixão, acho que foram 2 anos seguidos, não é? Foi algo maravilhoso, foi algo muito forte, que até nos levou a dar o nome a essa campanha ali que nós fazemos, o pastor Trajano e a pastora Thelma. Eu me lembro de tantas ações, nós mobilizamos a igreja, nós mobilizamos as células, nós escolhemos naquele ano 7 praças de Londrina para limpar, para restaurar. Fizemos o que a gente chamou na época de arrastão da compaixão. Quem se lembra? Quem estava presente? Arrastão da compaixão. Fomos lá no Lago Igapó, ao redor. Viemos limpando todo aquele lago. Eu me lembro das pessoas perguntarem, por que vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para servir a nossa cidade. Porque nós amamos a nossa cidade. Mas por quê? Porque Jesus está no nosso coração. Você quer saber sobre Jesus? E nós tivemos várias experiências de irmãos que compartilharam a palavra. As células se mobilizaram, oferecendo ali nos prédios, diversos prédios, as pessoas colocavam ali, faziam um bolo, um salgadinho, colocavam um versículo da palavra e saíram distribuindo, não é? Ali em diversos prédios, para aquelas pessoas que trabalham ali, não é? Os garis, quantas e quantas vezes, pizza, eles paravam ali o carro ali, o caminhão do lixo, não é? Para abençoar aqueles homens. Quantas vezes nós cruzamos com essas pessoas sem dizer nada, sem fazer nada, meus irmãos. Como é importante a gente de vez em sempre dizer muito obrigado. A gente ser gentil com as pessoas. Atrás de cada pessoa tem uma história. Eu estava lendo esses dias uma pesquisa que falava sobre a situação no mundo, não é? Dizendo que uma em cada 3 pessoas vive uma vida solitária, vive uma vida sem sentido e não tem ninguém para falar de Jesus para essa pessoa. Ninguém fala, ninguém se apresenta. Irmãos, as mídias nos tornaram pessoas isoladas e nós precisamos romper com essa situação. Nós precisamos voltar a ser igreja. Quem pode dizer amém? Aleluia, aleluia, quando praticamos boas obras, podia falar muito aqui, me lembro naquele ano que nós tivemos aqui diversas, as televisões de Londrina vieram fazer aqui entrevista com a gente, e eu me lembro que uma das repórteres da TV Globo veio aqui, eles ficaram tão impressionados com o que a gente fez aquele ano, que eu me lembro dela me dizer assim, pastor, terminou a entrevista, não é, que foi ao ar. Eu disse assim, pastor, será que a gente poderia divulgar na televisão os eventos da Igreja Nova Aliança? Eu falei, pode. Jesus disse que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós praticamos as boas obras, construímos pontes e fazemos o reino de Deus avançar em lugares jamais vistos. Eu e você somos agentes, somos proclamadores das boas novas. Quem pode dizer amém? Nós fomos chamados por Deus para servir as pessoas. Eu quero encerrar. Diga assim comigo, adoração. Quem está sendo abençoado nessa manhã? Diga assim, adoração, proclamação, compromisso, serviço. É a 5ª palavra-chave, multiplicação. Multiplicação. Eu quero encerrar com essa palavra. Multiplicação é um projeto de Deus para cada um de nós. É um princípio que está presente na palavra desde o princípio de todas as coisas. Lembra, eu compartilhei aqui na semana passada, o primeiro ato de Deus em relação ao homem foi formá-lo com as suas próprias mãos. O segundo ato, soprar nas suas narinas o sopro de vida. O terceiro ato de Deus, crescer e multiplicar-vos. A palavra foi liberada na criação. O pecado entrou, irmãos. Degradação entrou. Deus começa a levantar uma nova geração em Noé, depois do dilúvio. Deus diz a mesma coisa, cresçam e se multipliquem. Quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão, eu te levanto para que a tua descendência seja multiplicada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós encontramos a promessa acontecendo, o verdadeiro filho da promessa era Jesus Cristo, não era Isaac. E em Jesus agora nasce a igreja. E nós encontramos a igreja, Jesus trazendo, não é, para a igreja uma incumbência. Mateus capítulo 28, versículo 18, quero chamar aqui os músicos, cantores, por favor, venham, Ana e o pessoal, enquanto eu estou encerrando aqui. Mateus 28, o que nós conhecemos como a grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eles têm ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Façam discípulos, multipliquem-se, compartilhem. E quando você vê o que acontece logo após Jesus ser elevado aos céus, eu quero ler só um versículo. Isso aqui é a igreja dos nossos sonhos. Crescia a palavra de Deus, Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os mesmos que haviam sido usados por Satanás para crucificar Jesus, agora estão se convertendo por causa de uma igreja atuante. Discípulos se multiplicando. E nós sabemos que a partir de Jerusalém, todas as nações, nós estamos aqui como resultado desse processo de multiplicação. Irmãos, presta atenção, você carrega na sua vida, quer você admita ou não, você carrega a bênção da multiplicação. Vou dizer de novo, você carrega a bênção da multiplicação. Tem um potencial dentro de você que Deus quer usar. Deus colocou dons, Deus colocou sabedoria, Deus colocou inteligência, Deus colocou talentos, e Deus quer abençoar, Deus quer multiplicar o que você tem nas suas mãos, Deus quer multiplicar a tua semente. O que significa isso, pastor? Significa que se você foi até um determinado ponto em Deus, os seus filhos irão muito mais. Se você fez algo para Deus que glorificou o seu nome, os seus filhos, a sua posteridade fará muito mais. Por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus da multiplicação. Aleluia. Quem tem Jesus no coração carrega a bênção da multiplicação. Você e eu carregamos. Isso é viver, meus irmãos, uma vida com propósito. Eu quero finalizar lendo o último versículo para vocês, Atos capítulo 13, verso 36. Quero concluir com esse versículo, na versão atualizada. Aliás, vou pedir para você ler comigo. Atos 13, 36. Põe para mim lá, por favor. Leia comigo, vamos lá. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Tendo Davi cumprido o seu propósito, servido ao propósito de Deus em sua geração. Irmãos, isso aqui tem a ver comigo, com você. Já pensou se fosse dito isso ao meu respeito, ao seu respeito, depois de nós partirmos dessa terra, tendo fulano, cicrano, cumprido o seu propósito na sua geração, tudo que Deus planejou, tudo que Deus sonhou, tudo que Deus escreveu, descansou. Eu quero, eu desejo. Se você está comigo, levanta as suas mãos, levanta a sua outra mão, diga: eu quero, Senhor. Diga assim: eu quero, Senhor, viver o teu propósito. Põe para mim o último slide. Põe lá o último slide, por favor. Repete comigo as 5 palavras-chave. Vamos lá. Adoração, proclamação, compromisso, serviço e multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor.